Ao praticar um esporte, é legal você ter uma rotina de atleta, inclusive, mas com um acompanhamento para não acontecer o que aconteceu comigo, né?
Vamos usar a Camila como exemplo hoje.
Hoje eu estou aqui de cobaia.
Vamos lá. Jonathan, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde.
Obrigado. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Camila.
Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes. Então, pior que é bem isso aí mesmo. É, essa parte do esporte, da atividade física é muito importante. Todo mundo deveria fazer, né? Bom se todo mundo gostasse. O grande problema é que o pessoal quer fazer um esporte, alguma atividade e não quer trabalhar a parte por trás disso, que seria, querendo ou não, quase o mais importante, né? Porque tu começar a jogar futebol uma vez, duas, três por semana, vôlei, basquete, ou a própria corrida, que aqui em Amaral tá bem em foco agora, sem um preparo por trás disso, a probabilidade de tu te machucar é muito grande. Não, às vezes não é nem na primeira semana, no primeiro mês, mas às vezes tu vai acumulando tempo de atividade, de esporte, de corrida, enfim, de tudo, qualquer coisa que tu pratique. Com o passar do tempo, se tu não tem um fortalecimento por trás disso, não só fortalecimento, né, um trabalho de mobilidade, flexibilidade, um acompanhamento profissional por trás disso, a probabilidade de tu se machucar é consideravelmente alta.
E cada pessoa tem um perfil, né? Tem um porte físico, como a gente diz. Exato. E tem suas demandas, suas exigências, né? Então, uma coisa, a gente pode praticar o mesmo exercício, mas o meu preparo vai ter que ser diferente do Bruno, por exemplo.
Exato, exatamente. Por isso que, claro, num cenário ideal e perfeito seria o que? Ah, vou começar a fazer algum esporte. Cara, é muito difícil acontecer, mas o cenário ideal seria o que? Ah, vou começar a fazer corrida, por exemplo, futebol, enfim. Procurar um profissional antes de tu começar. Para o quê? Para tu fazer uma avaliação geral na pessoa, para tentar identificar o máximo possível alguns déficits que ela possa ter. Por exemplo, fraqueza muscular em algum segmento, falta de mobilidade, falta de flexibilidade. Por exemplo, tu pode ter falta de mobilidade de quadril. Uhum. O Bruno pode ter uma falta de mobilidade de tornozelo. São duas coisas totalmente diferentes que podem resultar na mesma coisa, por exemplo.
Ah,
como
entendi.
Pode resultar em uma coisa totalmente diferente de uma pessoa para outra. Uhum. Vocês dois podem fazer jogar junto, alguma coisa assim, e por um motivo ou outro, um se machucar uma coisa, um a outra. Então, por isso que o ideal seria fazer uma avaliação criteriosa e, claro, sempre individualizada, né? Para focar no que tem de déficit, principalmente.
Então, fisioterapeuta, né? Eu acho que eu, no início, acabei não te apresentando.
Sim. É claro, enfim, a parte do procurar um profissional, não digo nem só fisioterapeuta também, que a gente trabalha muito com essa parte de movimento, né? Mas enfim, médico, educador físico, às vezes até a parte de nutrição é muito importante para essa parte, né? Porque querendo ou não, às vezes o descanso, tu tá bem alimentado, faz muita diferença. O descanso é muito importante, né? Porque às vezes começa a praticar algum esporte uma vez na semana, ok, duas, ok, às vezes tu pega gosto, vai todo dia. Todo dia, tu não dá um tempo para o corpo descansar. Geralmente, nesses casos, é que aparecem as dores e as lesões. Né?
Quais são as lesões mais comuns, mais frequentes que você mesmo se depara no atendimento clínico rotineiro lá na Duo Fisioterapia?
Olha,
em atletas amadores, claro.
Sim, sim. Depende muito do esporte que a pessoa pratica. Né?
Uhum.
Futebol. Futebol, tu vê bastante na clínica lá, lesão muscular e joelho. Tornozelo também, mas joelho, ainda assim, é mais joelho do que propriamente a lesão muscular. Entorse de joelho, geralmente, né? Aí, lesão ligamentar, uma própria dor no joelho por batida, alguma coisa assim, né? Vôlei bastante, tornozelo, ombro, pelos movimentos, que são movimentos mais repetitivos, que são vôlei, que faz muito salto. No vôlei tu ataca, então movimento de ombro, então tem bastante também.
Punho também?
Punho também. No vôlei ainda assim, se for ver, mais tornozelo e ombro do que punho, mas tem também, né? Corrida, tornozelo, quadril, aí as tendinites, dor no joelho. Então, dependendo o esporte, geralmente sempre tem um pouco a mais de lesão, mais voltada para isso aí. E geralmente, na grande maioria dos casos, essas lesões são por sobrecarga. Ou joga todo dia, joga 3, 4 vezes por semana e por não fazer um trabalho por trás disso, um fortalecimento, um trabalho de mobilidade, flexibilidade, para preparar o corpo para esse exercício, para essa atividade.
Esse é o ponto que eu ia mencionar agora, é entender o limite do corpo. Estava até, inclusive, lendo aqui algumas matérias, o próprio Ronaldo Fenômeno, que teve muitas lesões durante sua carreira, ao parar no Corinthians, ele disse: eu fui fenômeno dos campos, mas eu perdi para o meu corpo. Porque todos nós seres humanos temos aquele negócio da superação dentro da cabeça. Então é aquele dar sempre algo a mais. Não só o atleta profissional, mas o amador também tem muito isso de: eu fiz 5 quilômetros, mas quem sabe mais 100
superar
metros
limites,
hoje.
Né?
Superar limites. Uhum. Então sempre tem isso. Vai do entender bem a limitação do seu corpo,
exato,
também.
Exato.
Então por isso essa conversa com o profissional da saúde para dizer, ó, de repente você nessa articulação pode ter um problema. Possa ser um indicativo para que você não extrapole esses limites, né?
Exato. Claro, essa parte de querer se superar sempre é ótimo, é muito importante, até para tu evoluir no que tu tá,
sim,
praticando no
exato,
esporte.
É.
Só que tem que ter um bom senso às vezes também, né? Se tu tem um profissional por trás, um acompanhamento, é muito mais fácil que tu consiga ir evoluindo sem ter algum tipo de lesão, né?
Mas eu penso assim, ó, que até no momento de praticar o esporte, tu precisa de uma orientação.
Exato.
Né? Porque talvez exatamente o teu movimento esteja errado. Hoje, sim, se pratica muito pádel, por exemplo, né?
Exato.
E aí o pessoal exatamente tem apresentado algumas, sim, lesões bem comuns.
É,
né?
Aí a questão do pádel, até a gente brinca lá na clínica. Logo que começou, foi um boom de paciente na clínica.
É,
porque às vezes ninguém, não que ninguém, mas tipo, a grande maioria das pessoas não conhecia, ou se conhecia, nunca tinha jogado.
Sim.
E aí começa. E,
de qualquer
assim,
jeito.
Exato, também. E é o quê? E é difícil tu falar com alguém que tenha jogado que não tenha gostado. Todo mundo que começa se apaixona.
Sim.
E aí, eu vou uma vez por semana, começa a gostar. Vou duas, vou três, vou quatro. E aí, sabe o quê? O pessoal começou a jogar, só que sem ter um preparo do corpo pra isso, né? Então é por isso que a gente bate bem nessa tecla de tentar trabalhar um geral do corpo pra preparar pro esporte, porque às vezes tu tá com a musculatura fraca, tem falta de mobilidade, enfim, e tu sobrecarrega demais o corpo sem ele estar preparado para isso, né? É questão de oferta e demanda, né? Tu oferta pouca força, pouca mobilidade pro teu corpo, e no esporte às vezes a demanda é muito grande, tu não tá preparado, e aí que acontecem as lesões, né?
Jonathan, tem também alguma possibilidade de, por exemplo, não fazer exercícios complementares de acompanhamento e eu praticar, digamos, 20 anos de futebol e eu não ter me lesionado, ter fortalecido o meu músculo por si só com aquele esporte? Ou é realmente imprescindível que para ter um prolongamento, evitar lesões, tenha que estar complementando com uma musculação, com algum alongamento, algum outro exercício de forma complementar?
Sim. Assim, ó, é bem difícil tu encontrar alguém que jogou qualquer tipo, fez qualquer tipo de esporte, um futebol, por exemplo, por 10, 15, 20 anos, sem fazer nada além disso, que não tenha se machucado. Ainda assim pode acontecer. É um cara sortudo, uma pessoa muito sortuda. Mas geralmente quem pratica, uma hora ou outra vai se machucar, né?
Se expondo ao risco.
Exato. Às vezes é uma fatalidade, né? E às vezes é por uma fraqueza, alguma coisa assim. Por isso que a gente sempre indica e faz para o quê? Para tentar minimizar ao máximo o aparecimento de alguma lesão. A gente fala até, às vezes, até tentar prevenir uma lesão. É difícil tu prevenir, mas vai tentar minimizar ao máximo o aparecimento delas, né? Mas, claro, querendo ou não, sempre tem uma pessoa ou outra que joguei a vida inteira e nunca me machuquei. É uma em um milhão, digamos assim, né? Então é difícil que isso aconteça.
Depende até o nível do que a pessoa
exatamente,
joga também.
O que joga,
a intensidade,
quanto joga, né? Mas assim, seria imprescindível tu fazer algum tipo de atividade para fortalecer o corpo, digamos assim.
Tá aí algo que a gente desconsidera muito, alongamento. Gostaria que falasse muito desta questão também antes de praticar e depois também. Ou só antes ou depois?
O bom seria fazer os dois, tá? Além do alongamento, é muito importante, mas além do alongamento, eu acho importante também a questão da mobilidade e o aquecimento. Às vezes tu me pediu, eu acho, pré-esporte, eu ainda acho o aquecimento mais importante do que o alongamento.
E é diferente também para cada situação,
sim,
né?
Sim. Porque, assim,
cada esporte, é.
Exato. É. Claro, tem alguns, por exemplo, eu vou correr. Se tu for fazer um aquecimento, uma mobilidade focada para a corrida, a gente foca mais no que tu vai utilizar provavelmente na corrida, pro futebol, enfim. Uhum. Mas sempre o ideal é a gente sentir o quê? Fazer um geralzão ali para preparar o corpo para a atividade, seja alongando, mobilizando e aquecendo para tu preparar o corpo pro momento que ele precisar estar pronto. aquecer parte muscular, tendínea, articulação, aumentar o fluxo sanguíneo na região do corpo que tu vai utilizar para o esporte. Aí tu tenta minimizar ao máximo o aparecimento da lesão. Se tu vai, eu vou correr, tu sai correr frio, não é a mesma coisa. Uhum. Claro, futebol. O futebol da corrida muda porque o quê? No futebol tem muito sprint, muita corrida, muito deslocamento. Então, se tu começa a fazer isso de uma hora para outra frio, a chance de eu ter uma lesão muscular é muito grande.
A gente vê muito... Em atletas profissionais, o uso de, eu não sei, aquelas fitas.
Ah, tipo umas bandagens.
É, isso aí é recomendável? É...
Aí a gente entra numa briga. Assim, estudos mostram que não funciona. Os estudos mostram que não tem comprovação científica nenhuma que isso aí funciona, né?
Mas dá uma balaquinha, né?
É isso
é
também.
É verdade, tem
claro,
isso aí também.
Tem muito atleta...
Fita style.
Tem muito atleta que fala que gosta... E tem pessoas que falam assim, vou jogar meu futebol, tô com uma dorzinha na panturrilha. Que se coloca o paciente, me sinto mais
seguro,
confiante,
né?
Seguro. Confiante. Claro, tem muita questão psicológica envolvida.
Isso entendi. Quer dizer.
Tá? Se tu me pedir, adianta, pra ti o que tu acha que é? Eu acho que é muito mais psicológico do que alguma, sei lá.
Vai
tanto que os estudos mostram que não tem comprovação científica nenhuma que funciona, né?
É. Um grande exemplo disso é, por exemplo, quando eu jogava e eu era goleiro, eu usava a cotoveleira. Quando eu não ia com a cotoveleira, eu tinha mais dificuldade de entender as quedas. Até me segurava um pouco mais, era um medo. E eu me sentia mais confiante quando tinha. Então, às vezes, a pessoa tem isso.
Mas aí, nesse caso, é uma proteção, né?
Aí, sim.
É um pouco
proteção,
diferente.
Sim, mas eu digo
mas
pra...
funciona mais ou menos da mesma maneira.
Isso, uma questão psicológica.
Se eu cair sem a cotoveleira, eu vou bater o cotovelo e me machucar. Mas dá uma segurança para o paciente, né? Essa questão das bandagens, claro, tem alguns outros tipos de bandagem que ele utiliza, como, por exemplo, uma botinha no tornozelo, tá? uma bandagem rígida, que a gente chama, para evitar que torça, não digo evitar, mas tentar minimizar ao máximo uma torção, para quem joga vôlei, futebol, tem também as tornozeleiras, o pessoal que joga vôlei agora tem, o pessoal vê na TV os atletas profissionais. Olha, 90, tô chutando, assim, todos que tu vê quase sempre usam uma tornozeleira. Porque no vôlei tu salta, é perigo tu cair em cima do pé de alguém,
impacto,
alguém pisar no teu
né?
pé. Então seria mais ou menos isso aí. Tem a questão, é a mesma coisa da corrida. É muito diferente tu correr com tênis apropriado pra corrida e, por exemplo, um All-Star. Não que o All-Star seja ruim, mas pra corrida ele é péssimo. Né? Ele é retinho, é fininho.
Até
é
isso,
muito
né?
duro.
A,
né? Então, tem,
roupa.
Exato, tem os tênis específicos pra corrida, tem tênis específico pra futsal, pra futebol, pra pádel. Então, se tu conseguir linkar tudo isso junto com essa parte por trás ali de fortalecimento, a tendência é que a probabilidade de se machucar é muito menor e teu rendimento
pois
é melhor.
Ontem
também.
Até nós falamos né, aqui com o pessoal
com
da Valência, MF,
exato,
que hoje existe uma tecnologia né, bem grande, até, principalmente para atletas. E até a própria roupa, né? Um Sim. tecido mais leve.
Tudo evoluiu, melhorou muito.
Na hora de fazer uma academia, por exemplo, tu sua bastante, tem tecidos, né? Que
Sim.
Que
Sim.
impedem.
Tem muita coisa aqui para auxiliar isso aí, né?
Jonathan, eu queria saber, principalmente em relação às lesões ainda, se comparado. Ó, um atleta esportivo profissional, ele tem um grau de treinamento muito maior. Um atleta amador, muito menor em condição também seria o ideal preparar o corpo para atividade física, mas na grande maioria as pessoas não fazem isso. Uhum. A lesão, digamos, tendo a mesma lesão, o tempo de recuperação, ele varia por conta desse grau todo de treinamento que a pessoa tem ou isso não influencia?
Influencia e depende muito da lesão, né? Por exemplo.
Porque tem a questão da individualidade que a Camila falou, de pessoa para pessoa.
Mas
disputando
um atleta profissional e um amador. Por exemplo, uma lesão de joelho, uma entorse de joelho, uma lesão ligamentar, do LCA, o ligamento cruzado anterior, que é o que é o mais comum, está mais em evidência. O tempo de cicatrização do tecido, para as duas pessoas, vai ser a mesma. Né? O tempo que a gente utilizaria para retorno ao esporte, por questão de tempo, é a mesma. 9, 10, 11, 12 meses, dependendo da pessoa. Só que tem o quê? O que vai diferenciar o amador do profissional é a questão do quê? O amador já vai estar com uma musculatura mais preparada, já tem uma consciência corporal melhor, então ele vai evoluir mais rápido, né? Porque, por exemplo, para tu liberar uma pessoa para voltar a jogar qualquer esporte após uma lesão de joelho, uma lesão ligamentar dessas, não é só tempo, é tempo, tem alguns testes específicos que a gente faz para a questão de mobilidade, flexibilidade, força, alguns testes funcionais, né? Então o atleta profissional, como faz um trabalho por trás disso, ele faz academia, faz, enfim, no geral, ele vai evoluir muito mais rápido, né? Ele vai chegar nesses critérios de alta muito, não digo muito antes, né? Mas às vezes chega bem antes do que um amador. O amador, na grande maioria dos casos, querendo ou não, quem não faz o acompanhamento ideal no pós-lesão, às vezes volta sem estar preparado e às vezes é por isso que tu machuca de novo. Então, nesses casos, difere muito. Uma lesão muscular, a mesma coisa. O tempo de cicatrização tecidual é a mesma para os dois. Só que o quê? O profissional tem a musculatura mais preparada, é mais forte, às vezes tem uma flexibilidade melhor. Então, tu vai acelerar um pouco mais do que um amador. Né? Uhum. Seria mais ou menos essa questão de diferente.
Mas é legal a gente entender, né? Que um acompanhamento é super importante, até para que até os próprios profissionais. Nós temos já muitos atletas em Marau, né? Nós temos muitas modalidades esportivas em Marau.
Uma diversidade muito grande.
Exatamente, se diversifica cada vez mais. Por exemplo, eu fico pensando o skate, né? Por exemplo, uma queda, né? Praticar num esporte como esse pode ser bem, bem importante também esse cuidado. Entre outros aí que estão surgindo, então é legal a gente falar sobre isso e entender que existem caminhos, né?
Sim.
Para não para evitar, como você falou, mas para minimizar, né?
Tentar minimizar o máximo.
Algumas preocupações que podem vir depois. Obrigada, exatamente. Jonathan. Venha mais vezes.
Eu que agradeço pelo convite. Pode deixar que aparecerei se for convidado, mas muito obrigado. E é bem interessante isso que vocês fazem, porque tira muita dúvida do pessoal, né? Então isso é bem, bem bacana, bem interessante.
Eu fiquei super interessado na osteopatia em bebês, e eu sei que é tua especialidade, né?
Sim, sim.
Então acho que a gente já pode, daqui uns dias, conversar sobre isso.
Podemos sim, só combinar que eu venho.
Já vamos emendando.
Já
vamos
emendando. Um
compromisso aí.
Vocês vão ouvir o Jonathan de novo, parte 2.
Obrigada.